nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Dedicar ao casal da Silva e a nossa diretora da guia. Tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não bate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha também. Oh, canção bonita de Padre Zezinho. Deus abençoe todas as famílias do Brasil e do mundo, rapaz. Às 17h54, deixa eu ver aqui, Neto Vaqueiro. De onde é que Neto Vaqueiro tá ouvindo?
Boa noite, poeta Francisco Damião. Aida Solidária. Aqui quem fala é Neto Raquira Boiador, aqui de São Gonçalo, distrito de Souza, PB, na Paraíba. Gostaria de participar do programa.
Já tá participando. Valeu, Neto Vaqueira, turma boa de São Gonçalo, rapaz. Olha, Cleia, tá ouvindo o poeta? Gosto muito de escutar seu programa. Ayrton Dias, um abraço. Vamos ouvir o café que mãe fazia, que Dami e o Avelino pediu? 17h55. Dedicar Pereira e Luciana, Marcos Souza, a Chico da Hermes, a turma do Café Itães. Café que mãe fazia.
Aquele café torrado de forma muito singela, um caco numa tigela, tinha um sabor destacado. Depois de feito o coado, mamãe pra mesa trazia, o aroma se estendia pelo casarão inteiro. Eu ainda sinto o cheiro do café que mãe fazia. Cuscuz com nata, queijo de coalho, batata, mamãe trazia pra gente. A meninada contente pra comer se reunia, e das coisas boas que havia, o café vinha primeiro. Eu ainda sinto o cheiro do café que mãe fazia. Vinha um cafezinho quente, perfumando o ambiente onde a família jantava. O meu pai também tomava, rezava e agradecia. Toda a família seguia ao velho pai conselheiro. Eu ainda sinto o cheiro do café que mãe fazia.
Para a alegria nossa, o café gostoso vinha. Nossa família todinha contente o café bebia. Pra trabalhar só saía tomando café primeiro. Eu ainda sinto o cheiro do café que mãe fazia.
Feijão, macaxeira, mãe botava na chaleira logo a água pra ferver. O café tinha que ser do jeito que pai queria. Quando a chaleira fervia nas brasas do fogareiro, eu ainda sinto o cheiro do café que mãe fazia.
Na casa que fui criado, depois do terço rezado, o café entrava em cena. Numa bandeja pequena, minha mãe distribuía, completando a alegria da festa do padroeiro. Eu ainda sinto o cheiro do café que mãe fazia.
Se um conhecido ou vizinho vinha visitar a gente, o meu pai mandava urgente mãe fazer um cafezinho. Mamãe com todo carinho fervia e logo trazia. Era um costume que havia no sertão hospitaleiro. Eu ainda sinto o cheiro do café que mãe fazia.
Gente em restaurante ou barraco, em casa torrado em caco tem um sabor diferente. Como foi antigamente no casarão que eu vivia, que mistura não havia, era puro e verdadeiro. Eu ainda sinto o cheiro do café que mãe fazia.
Olha, pessoal, são 17 horas 59 minutos, já chegando a 18 horas, vem aí Jonatas Araújo e Roberto Flávio com 6 em ponto. As canções que não deu pra ser tocada, a gente toca segunda-feira. Tenham uma noite abençoada, um final de semana abençoado. Fiquem com Deus que eu vou com ele. E até lá, se Deus quiser.
Você acabou de ouvir O Som da Viola, com o poeta do povão, Francisco Damião. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rende Gás, Café Itans e Clube dos Cadeiras Cativas. Até o próximo programa.
ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Esta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois carregar a nossa cruz, para carregar a nossa
campeão de audiência.
A partir de agora, aqui na sua 106 FM, o programa 6 em ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto. Agora, na sua 106 FM. 6 em ponto.
106 FM.
Roberto Flávio.
Olá, muito boa noite. Agora que agora são 18h04, 18h04 na capital do Seridó. Muito boa noite, eu sou Roberto Flávio. E a partir de agora, ao lado de Jonathan Araújo, estamos iniciando pela 106 FM mais um programa 6 em ponto. Hoje é uma sexta-feira, dia 15 de maio. De 2026. Chegamos à metade do mês de maio, né? Pois é. E sextou com S de saúde, com S de saudade, com S de simplicidade e com S de serviço.
Com certeza.
Dá igual a trabalho. Pois é, final de semana tá aí batendo a nossa porta, mas antes dele chegar, aqui conosco dividindo a bancada, o companheiro Jonathan Araújo. Inicialmente ele traz o seu boa noite e o seu destaque, os seus destaques para esta sexta-feira. Boa noite, Jonathan.
Boa noite, Roberto Flávio, você é amigo ouvinte da 106 FM de Caicó. Começa agora mais um programa 6 em ponto com as principais informações do dia para você. São 18h05. Vamos aos destaques do nosso programa. TRE realiza eleições suplementares em Itaú e Ouro Branco neste domingo. Governo anuncia pacote de 2 bilhões para tratamentos contra o câncer pelo SUS. Detran RN realiza leilão com 75 veículos e sucatas. Clínica é condenada por deixar peça metálica no corpo de paciente durante procedimento.
Beleza, daqui a pouco o Jonathan volta trazendo aí os detalhes desses destaques. Olha, ele terminou aí com essa notícia relacionada aí à questão da saúde, né? E um fato, acho que, se não me engano, acho que em Patos, eu tava olhando aqui agora há pouco, uma mulher que ficou paraplégica após um elevador despencar, passa por cirurgia na coluna. A mulher, 36 anos, que teve diagnóstico de paraplegia após a queda do elevador de um prédio residencial no bairro Altiplano, em João Pessoa, passou por uma cirurgia na coluna na noite de ontem, quinta-feira. O procedimento foi realizado no Hospital Nossa Senhora das Neves. Em nota, a unidade de saúde informou que a cirurgia foi para o tratamento de uma fratura na coluna vertebral associada à compressão medular. O procedimento realizou a estabilização da coluna vertebral, artrodese toracolombar. Um negócio complicado. Além de descompressão medular e alinhamento da fratura. Após a cirurgia, a mulher foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva, UTI, onde tem quadro clínico estável. Ainda não há informações sobre a reversão do quadro de paraplegia. Bem, esperamos que essa cirurgia seja tenha sido uma cirurgia de muito sucesso, que Deus possa operar e um milagre que essa senhora de 36 anos né, volte a andar depois desse problema no elevador. A gente trouxe aqui a informação porque a Jurata encerrou os destaques dele com essa questão da voltada para a saúde, por isso que a gente trouxe essa questão. Olha, a Polícia Federal encontrou conversas de WhatsApp em que sócios da Dismed combinaram entrega de envelope na prefeitura de Mossoró após saída de banco. No fim da tarde do dia 16 de março de 2022, Maicon Lucas Zacarias Soares mandou pelo WhatsApp uma foto da fachada do Palácio da Resistência. A imagem era para combinar o ponto de encontro com o cunhado, Oséas Fernandes Costa, sócio administrador da Dismed, distribuidora de medicamentos. Oséas estava dentro do prédio, sede da Prefeitura de Mossoró. Maicon ia até lá entregar o envelope. A Polícia Federal não detalha o conteúdo do envelope em que a cena está registrada. Em mensagem anterior, na mesma conversa, Oséas menciona os papéis da Roberta, sua esposa, sócia da drogaria Mais Saúde, que precisariam ser assinados. Não se sabe se a assinatura de papéis é ou não verdadeira. Quando a Operação Medley se tornou pública, 3 anos depois, o registro daquele encontro ganhou contradimensão. Não pela cena em si, mas pelo quintal em que aconteceu. Em 21 de junho de 2024, no auge da investigação, R$138.547,73 caíram na conta da Dismed. O dinheiro era do Fundo Municipal de Saúde de Mossoró, pago justamente pela prefeitura sediada no Palácio Felipe Camarão. No mesmo dia, antes que a empresa usasse aquele dinheiro para comprar uma caixa sequer de medicamentos, a Dismed transferiu valores para Maicon, para Oséas, para o posto M.M. Soares e depositou 20 mil na conta poupança da filha menor de Oséas. Naquela tarde, pelo WhatsApp, Oséas lembrou o cunhado, Maiquinho, Só se liga aí que é poupança, viu? Tem que botar essa variação 51. Maico, que acabara de sair do banco, então chega ao Palácio da Resistência. Quando a foto de Alisson Bezerra e Oséias de 2024 foi postada no Instagram e virou peça do inquérito, o ex-prefeito de Mossoró disse não ter relação com o sócio da Dismed em sua defesa nesse dia. É preciso sublinhar que ele estava em Brasília. A matemática que o sócio recitou. A cena é em um único dia de uma rotina entre maio e outubro de 2024, 6 meses depois, a Dismed recebeu 8,15 milhões em pagamentos de prefeituras e sacou 2,21 milhões em espécie, aproximadamente 27,1% de tudo que entrou de dinheiro público virou cash, ou seja, dinheiro em mãos. O percentual não é coincidência. Em outra escuta, dessa vez ambiental, dentro do escritório da Dismed em Mossoró, Oséias recitou em voz alta a divisão. O áudio é da tarde do dia 13 de maio de 2025. Fica 140 mil. Para ele entregar 100% dos 140, ele ganha 70. 70 com 60 é meu. 130, 70 com 60 é meu, 130 mil. Só que dos 130, nós temos que pagar 100 mil a Alisson e a Fátima, que é 10% de Fátima e 15% de Alisson. Só fica então 30 mil para a empresa. Alisson é como o Zé se refere na verdade, ele se refere, ele chamava o ex-prefeito de Alicion. É Alicion, mas na verdade ele está se referindo a Alisson Leandro Bezerra Silva, então prefeito de Mossoró. Fátima é como aparece nas escutas, uma pessoa ainda não identificada pela Polícia Federal. Aplicando a matemática, só que ao que Mossoró pagou a Dismed no semestre auditado, R$3.332.710,27, segundo o relatório bancário, a PF calcula um valor teórico de propina de R$833.177,57, apenas para esta cidade. Os 25% que escapam da empresa na conta da PF guardam proporção próxima do percentual de 27,1% sacado em espécie sobre o total creditado por prefeituras. A retirada do dinheiro em espécie obedece um padrão. Dos 2,21 milhões sacados em 70 operações entre maio e outubro de 2024, Maicon Lucas Zacarias Soares, cunhado de Oséias, sacou 1.784.000 em 20 saques, médio de R$89.200 por operação, que representa 80,7% do total. Oséias, sócio-administrador, sacou 294.000 em 6 operações, média de 49.000 por saque, o que representa 13,3% do total. Os 13,3% de Oséias não são arredondamento à toa. 49.000 é o limite imediatamente abaixo de 50.000, valor a partir do qual o banco é obrigado a comunicar a operação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Em outro período anterior, a mesma Dismed havia feito 22 saques exatos de 49 mil, somando 1,07 milhões. Para a Polícia Federal, é fracionamento deliberado para escapar do controle automático. Os outros 5,97% dos saques, 132 mil em 44 operações, saíram pulverizados em retiradas de 3 mil em terminais de autoatendimento. Outra forma de não chamar atenção. 18 horas e 14 minutos, 18:14, Jonathan.
Vamos lá, você que está aqui conosco no programa 6 em ponto, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte realiza neste domingo as eleições suplementares nos municípios de Itaú e Ouro Branco para os cargos de prefeito e vice-prefeito. A votação ocorrerá das 8 horas às 17 horas. As novas eleições foram determinadas pela resolução TRRN número 165/2026. Após após a cassação dos prefeitos e vice-prefeitos das duas cidades por abuso de poder político e prática de condutas vedadas pela legislação eleitoral. Conforme divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, os eleitos aos cargos serão diplomados no dia 9 de junho e permanecerão nos cargos até o dia 31 de dezembro de 2028. Ao todo, cerca de 10 mil eleitores estão aptos a votar nas duas cidades. Em Ouro Branco, pertence à 23ª zona eleitoral. Em Caicó, são 4.527 eleitores. Já Itaú, da 45ª zona eleitoral, em Apodi, possui 5.085 eleitores aptos ao voto. Em Ouro Branco, as sessões para votação serão na Escola Municipal José Nunes de Figueiredo, sessões 27 a 41, na Escola Estadual Manuel Correia, das sessões 21 a 26 e 61, na creche Cleise Medeiros, com a sessão 69. Já em Itaú, serão as sessões disponíveis aos eleitores, a Escola Estadual Francisco de Assis Pinheiro, com as sessões 77 e 97 a 100, e a Escola Municipal José Porto de Queiroz, com as sessões 19, 24 a 31, 76 e 101. A cassação dos mandatos do prefeito Samuel Oliveira Souto e de seu vice, Francisco Lucena de Araújo, no município de Ouro Branco, ocorreu por conduta vedada, abuso de poder e uso indevido de meios de comunicação social. Já em Itaú, o prefeito reeleito em 2024, Francisco André Regis Júnior, foram cassados por conduta vedada e abuso de poder por promoverem o Dia das Mães Itaúenses e o 16º Arraiá do Zé Padeiro, às custas de recursos municipais. Então tá aí a informação, domingo é dia de eleições suplementares em Ouro Branco e Itaú.
Olha, a gente espera que seja tudo tranquilo, tudo normal, né? Porque lá o clima, aqui em Ouro Branco, né? Tá falando, o clima teve meio pesado nos últimos dias devido a essa questão política, um acirramento político muito grande. Então, na verdade, a gente espera que de hoje até domingo, né? Tudo ocorra na maior tranquilidade, né? Todo mundo respeitando as suas opções políticas, né? Por exemplo, lá tem dois candidatos, um candidato e uma candidata. Alguém vai optar por votar em um candidato, seja na mulher ou seja no homem. Então, assim, a gente tem de respeitar. E tem aqueles que não querem votar em ninguém. Pronto, também a gente precisa respeitar. Democracia é isso, né? É isso. Então a gente espera que seja daqui para domingo a paz reine lá no município de Ouro Branco. E que a paz reine em todo o país, em todo o Brasil. Isso é no ano eleitoral, onde nós vamos às urnas, logo mais em outubro, né, para eleger do deputado estadual ao presidente. Inclusive, o Senado são dois votos. E que a gente possa sempre respeitar, né, o desejo e a vontade do outro, né? E lembrando sempre que se os políticos não são inimigos, por que é que nós aqui vamos ser? Os políticos, eles são adversários. Por exemplo, aqui nós temos vários candidatos ao governo do estado, né? Estão como pré-candidato. Álvaro Dias, Alisson Bezerra, Cadu Xavier, Robério Paulino. Álvaro não é inimigo de nenhum, ele é adversário. Cadu não é inimigo de nenhum, ele é só adversário. Então, se os políticos não são inimigos, por que que nós, aqui embaixo, temos de ser inimigos? Né? Por que que eu tenho de me intrigar com o meu vizinho, se intrigar com um parente por causa de política? Não, a gente tem de respeitar o desejo e a opinião do próximo. Até porque, assim, se eu voto em A e Jonathan vota em B, na minha concepção, se eu pensar que eu tô certo e Jonathan tá errado, e se Jonathan estiver pensando na mesma coisa?
Exatamente.
Se ele tá certo e eu estou errado. Aí não vamos chegar a um denominador comum nunca. Então, parte da premissa de respeitar o desejo do outro. Democracia é isso. E viva a democracia. Até porque adversários de hoje são aliados de amanhã. Aliados de hoje foram adversários ontem.
É verdade.
Essa é a vida. Olha, deixa eu sair aqui um pouquinho da política. Chuvas acumuladas entre fevereiro e abril ficaram acima da média em grande parte do Rio Grande do Norte. Que legal! O Rio Grande do Norte registrou entre fevereiro e abril de 2026 um volume de chuvas acima da média histórica em grande parte do estado. Os dados são da análise Plum biométrica divulgada pela empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, por meio da sua unidade instrumental de meteorologia. De acordo com o levantamento, o acumulado médio de chuva no estado foi de 404,4 milímetros no período, enquanto a média climatológica esperada era de 382,3 milímetros. Um desvio positivo de 5,8%, considerado dentro da normalidade, mas com resultados expressivos em diversas regiões potiguares. Os maiores acumulados acima da média foram registrados nas regiões oeste e agreste e no oeste potiguar. O volume observado chegou a 507,6 milímetros, superando em 11,6 a média histórica para o período. Já o agreste registrou um acumulado de 325 milímetros, com desvio positivo de 15,6 milímetros. Olha, eu vou parar aqui, porque aí quem está nos ouvindo agora pela região do Seridó vai dizer: oxê, não, aqui mesmo, vocês já disseram aí que no bairro Acampamento choveu 600 milímetros, que não sei aonde choveu 700. Porque é o seguinte: isso aqui são os dados captados das bases da Imparne, onde tem uma base da Imparne, é feito pelas bases. Muitos registros são divulgados de pessoas que têm seus pluviômetros particulares nas suas respectivas fazendas, nos seus respectivos sítios. Então, por isso que vocês vão estar achando estranho. Oxê, como é que essa matéria está dizendo aí que lá no Agreste choveu 507, foi o canto que choveu mais? Se aqui no Seridó, em determinado sítio, em determinada comunidade rural, choveu 700. Porque, repito, esses números aqui, esses dados, são colhidos de base da Imparne, base física, né? E esses acumulados, outros acumulados, são de pessoas que têm seus pluviômetros. Essa matéria diz o seguinte, vamos falar aqui sobre o Laninha. Cadê? Chega, mouse, não faz isso comigo, mouse. Cadê o Laninha? Perdi o Laninha. O relatório aponta, ainda que as condições oceânicas observadas ao longo do primeiro trimestre de 2026 contribuíram para esse cenário. O ano começou sob influência de uma laninha fraca no Oeste Pacífico, enquanto o aquecimento das águas do Atlântico Sul durante fevereiro e março favoreceu o aumento das chuvas no Nordeste. Apesar do cenário positivo, algumas áreas do Seridó Oriental representaram índices abaixo da média no período. Aí a Imparne lançou uma tendência para os próximos meses. Aí tem muita gente, principalmente o poeta Francisco também, se estiver nos ouvindo agora, ele já vai fazer.
Ele já manda um áudio.
Né? Ele vai só ouvir aqui o que é que a Imparne está prevendo para os próximos meses. Então vamos lá. A previsão da Imparne para o mês de junho, julho e agosto é de chuvas dentro da normalidade climática do Rio Grande do Norte, mesmo diante da possibilidade. De desenvolvimento do fenômeno El Niño nos próximos meses. A meteorologia da empresa também alerta para a possibilidade de ocorrências de chuvas moderadas e fortes na faixa leste e agreste do estado, devido ao aquecimento das águas superficiais do Oceano Atlântico Tropical próximo ao litoral nordestino. Então, assim, está prevendo chuvas. Daqui a pouco o poeta diz. Agora eu me recordo, recentemente, eu acho que foi 2018. O primeiro domingo de festa de Santana amanheceu chovendo aqui em Caicó. Eu me lembro que eu fui tomar um caldo de manhãzinha no domingo, cedo, tipo assim, acho que eram 7, 8 horas. Eu fui até lá na capelinha tirar uma foto, né? Porque é muito assim aí. Amanheceu Caicó, amanheceu chovendo. Você gosta de tirar foto? Vai lá pra capelinha, na Ilha de São Sebastião, no Rio, do Rio Seridó, na Ilha de Santana. Você tem uma imagem bem legal. E eu vou procurar essa foto. Foi no primeiro domingo, acho que foi de 2018, da Festa de Santana de 2018. Jonathan?
São 18 horas 23 minutos para você que acompanha a programação da 106 FM de Caicó. O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, o DETRAN, realizará nesta próxima quinta-feira, dia 21, um leilão online com 75 lotes entre veículos e sucatas apreendidos no estado. O evento ocorrerá a partir das 10 horas pelo site Lance Certo Leilões. Entre os veículos disponíveis está um Audi A3 LM Branco, ano 2018-2019, com lance inicial de R$ 45 mil. Outro destaque é um Jeep Renegade branco, ano 2017-2018, com valor inicial de R$ 26.800. O leilão também conta com motocicletas a partir de R$ 1.600. Os valores foram consultados na tarde desta quinta-feira. Segundo o Detran, os veículos foram apreendidos e abandonados, permanecendo recolhidos há mais de 60 dias sem retiradas pelos proprietários. Dos 75 lotes disponíveis, 33 são classificados como veículos recuperáveis e 42 como sucatas. Os veículos estão distribuídos em pátios localizados nos municípios de Caicó, Mossoró e São Gonçalo do Amarante. Os interessados poderão visitar os lotes presencialmente entre os dias 19 e 20 deste mês, das 8 horas às 16 horas. Os veículos estarão disponíveis para vistorias nos seguintes locais: RN-288, quilômetro 1.1, zona rural de Caicó, lotes 1 ao 13. A Avenida Centenária, número 1000, bairro Aeroporto 1, em Mossoró, lotes 18 ao 28. Avenida Rui Pereira dos Santos, número 2565, bairro Olho d'Água, em São Gonçalo do Amarante, a partir do lote 29. Durante a visitação, será permitida apenas a avaliação visual dos veículos. O Detran afirmou e informou que não será permitido manuseio, retirada de peças, testes de funcionamento ou registros de fotos e vídeos.
Beleza, agora que a equação são 18 horas e 25 minutos, 18h25, show. Aproveitar já ir adiantando aqui, né? O alô da galera que tá sempre em sintonia conosco aqui, né? E justamente agora que o final de semana tá chegando, a gente não pode deixar de mandar alô pra galera. Então, deixa eu mandar aqui um abraço pra meu amigo Damião Pado, aí no bairro de Boa Passagem. Dona Vicença, também no bairro de Boa Passagem. Dona Vicença, um amigo lá de Jucurutu, não ligou não, pelas caridades. Um abraço aí pra Dona Vicença, no bairro de Boa Passagem. Ao meu amigo Ângelo, dos produtos Boa Passagem, ele e sua esposa, a Dona Marlene, né? Um abraço também para as meninas, as gatíssimas, né? Que fazem as delícias, as guloseimas, lá do os produtos Boa Passagem, a Luana, a Larissa e a Preta. Valeu, gente, muitíssimo obrigado. Meu amigo Manuel, quase não sai, Manuel Bonato, no Cinco Patente. E aí, seu Manuel Bonato, tem chovido aí no Cinco Patente, o assunto tá cheio, dá pra nós pescar, eu e Jonathan. Pensa em dois pescadorzão, eu e esse rapaz aqui.
Dá certo.
Dá certo demais.
Pelo amor.
Se a gente tivesse que comer um peixe, fosse nós dois pescar, você ia morrer de fome. Ê, rapaz, respeita a polícia aqui. Olha, um abraço para meu amigo Zé Maria, aqui no centro da cidade. Meu amigo Gilvão e a sua esposa Glícia. Ao meu amigo Catolé, mototaxista. Aos irmãos Senna, Edinaldo e Edilton Senna. A Jéssica de Alavadeira, no bairro Alto da Boa Vista. A mãe da Jéssica, a Josineide, né, no bairro Mainá. Ao meu amigo João Paulo e a sua esposa Eliane, lá na Barra da Espingarda. O Areilton Edmundo, né, e a sua esposa Dona Gessina. Valeu, gente, daqui a pouco eu volto trazendo mais alô para a galera que está sempre em sintonia conosco. 18 horas e 27 minutos, 18h27.
106 FM.
Nós estamos aqui numa revista eletrônica mesmo, né? Já é uma verdadeira revista eletrônica. Olha, a Assembleia Legislativa recebeu a imagem peregrina de Santana de Currais Novos. Nós aqui no Ciridó temos essa história, Santana de Caicó e Santana de Currais Novos. Santana é só uma, tanto faz de Currais Novos como de Caicó. Mas, olha, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte recebeu hoje, sexta-feira, a visita da imagem peregrina de Santana, padroeira do município de Currais Novos. A recepção foi conduzida pelo presidente da casa, deputado estadual Ezequiel Ferreira, do PSDB, que esteve acompanhado de representantes da paróquia de Santana, padre Edson Medeiros, que é aqui de Caicó, integrantes da comissão organizadora da tradicional festa religiosa do município e da vice-prefeita Milena Galvão. Receber a imagem peregrina de Santana é sempre uma honra, é um momento de fé e renovação para todos nós que fazemos esta casa legislativa e poder estar junto de mais uma edição da maior festa da nossa cidade é sempre uma satisfação, destacou Ezequiel Ferreira de Souza. Durante o encontro, a comitiva apresentou ao presidente da Assembleia Legislativa detalhes da 18ª, resumindo a 218 festa, pronto. 218 anos de festa. É de Santana, considerada uma das mais tradicionais manifestações religiosas e culturais do Rio Grande do Norte, além de solicitar o apoio institucional da Casa Legislativa para a realização do evento. Olha, eu vou aproveitar aqui um ensejo, né, para tentar tirar dúvida aqui de vocês. A festa de Santana de Coás Novos, ela é realizada em julho. A de Caicó também é em julho. Inclusive, acho que a de Santana do Mato também é em julho. Mas as maiores são as de Caicó e a de julho. Então, assim, para. Ah, esse ano vai bater. Vai coincidir a festa de Caicó com a de Coás Novos. Veja bem. Para vocês entenderem de uma vez por toda, para quem não sabe ainda. A festa de Santana em Coás Novos, ela é feita para terminar dia 26, independente de que dia da semana caia, que é o dia de Santana, o dia da avó, chamado dia da avó. Então, assim, o dia 26 caiu numa segunda, lá a festa termina dia 26, na segunda. Caiu numa terça, termina numa terça. Então, a festa de Santana de Coás Novos, ela tem a mesma quantidade de dias de Caicó, da de Caicó, só com a diferença. Ela é feita lá, ela é projetada para terminar todo dia 26. E a festa de Santana em Caicó, ela termina um domingo após o dia 26. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo, tem anos que praticamente bate os 10 dias. Por quê? Porque se o dia 26 cai no sábado, lá encerra no sábado, e aqui encerra no domingo, dia 27. Então, esse ano, se a memória não me falha, dia 26 cai num domingo.
É no domingo.
Não é no domingo?
É no domingo. É
pronto, isso. Então termina a festa lá. Aí a daqui só vai terminar no outro domingo, que já vai ser no mês de agosto. Né? Então, assim, vocês já colocam isso na cabeça. Todo ano, a festa de Santana em Coás Novos, ela termina dia 26, independente de que dia da semana caia. E a daqui termina um domingo após o dia 26. Espero que vocês tenham entendido. 18:31, 18:31. Vamos à Assembleia Legislativa, já que estamos falando da Assembleia.
Isso.
Vamos continuar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, com o programa RN Debate, programa de responsabilidade do deputado estadual Adjuto Dias, um dos deputados estaduais mais atuantes do nosso estado. Depois um pequeno bloco comercial e nós voltamos já.
106 FM. Não dá. Não dá pra mudar.
106.
Começa agora. RN em Debate.
Olá, Caicó. Olá, Seridó. Olá, meu Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um RN em Debate. Você vai ouvir agora o deputado estadual Adjuto Dias.
Olá a todos que nos acompanham em mais um programa RN em Debate. Bom, pessoal, no programa de hoje vamos veicular aí o nosso pronunciamento em que cobramos a restauração da RN-062 até o município de Baía Formosa. O município de Baía Formosa é um município que fica no litoral do nosso estado, é um município muito importante do ponto de vista turístico. E a gente fez essa cobrança porque o governo do estado, desde outubro do ano passado, anunciou a restauração dessa rodovia. E desde outubro do ano passado para cá, até agora, não iniciou as obras. É praticamente a mesma situação da rodovia RN-081 lá do município de Santana do Seridó. Inclusive, essa rodovia lá do município de Santana do Seridó até a divisa com a Paraíba foi onde um caminhão praticamente foi engolido por um buraco. E a gente falou isso na nossa rede social, mostramos o vídeo, cobramos e parece que essa cobrança, de certa forma, surtiu efeito, porque a RN de Santana do Seridó começou agora, depois dessa situação desse caminhão ter sido engolido pelo buraco, e a de Baía Formosa ainda não começou. Então, antes de encerrar o programa, também queria deixar um abraço aqui para todos que fazem a aldeia SOS de Caicó, que completou aí mais um ano, 47 anos, agora no dia 13 de maio. Então, confiram aí, antes de encerrar o programa, confiram aí o nosso pronunciamento.
Estamos protocolando requerimento para que se inicie a recuperação da RN-062, a RN-062 que liga a BR-101 ao município de Baía Formosa. A gente esteve lá, a situação da estrada é precária e, inclusive, essa RN aí é a mesma situação da RN de Santana do Mato, né? Perdão, a RN de Santana do Seridó, que o governo anunciou desde outubro do ano passado, está lá anunciado pelo governo do estado, mas que hoje ainda não se iniciou nenhuma da recuperação dessas rodovias. Então a gente não entende o fato de não ter se iniciado ainda. O deputado Francisco está dizendo que iniciou a RN Santana de Seridó, a 081. Essa RN é aquela que engoliu o caminhão lá. Eu até botei na rede social que o caminhão foi engolido por um buraco. Eu acho que a governadora deve ter visto nas redes sociais e providenciou a recuperação dessa rodovia. Agora espero que comece também a RN 062, município de Baía Formosa.
Até o próximo programa. Um forte abraço.
Termina agora. RN em debate.
Há 6 anos no mercado, o restaurante e marmitaria Bidosca da Eliane vem proporcionando uma alimentação diferenciada na gastronomia. Seja para um café reforçado, um almoço caprichado bem regional ou uma escolha mais leve para o dia a dia, a Bidosca da Eliane une tradição, saúde e autenticidade em cada prato, com self-service e em delivery. Trabalhando também com comida fit, orientada pela nutricionista Patrícia Monteiro. Entrega totalmente gratuita até às 13 horas. Pedidos pelo WhatsApp 84 99677 0455, localizado na Avenida Rui Maris, 47B, Boa Passagem, Caicó. Bidosca da Eliane. Acompanhe pelo nosso Instagram @bidoscadaeliane.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé. 106 FM.
No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para Aligraf, que iremos até você. 3417-2206 e 99661-6350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Venha para a UNP Caicó. Faça fisioterapia e conte com a melhor infraestrutura para a prática. Seu sonho é medicina veterinária? O curso da UNP é o melhor do RN. E que tal cursar educação física, administração, pedagogia ou engenharia civil? Todos estes cursos contam com nota máxima no MEC, além de professores que vivem o mercado. Escolha como entrar. Use sua nota do Enem dos últimos 10 anos ou faça vestibular simplificado. Inscreva-se unp.br.
UNP. Imagine que um dia você acorda e seu filho, que sempre escutou você, agora parece mal educado, insatisfeito e distante. A adolescência é um período de muitos desafios. Por isso, pais ou responsáveis estejam atentos. Sejam o suporte que eles precisam. Busquem o diálogo com interesse genuíno. E fiquem por dentro do que acontece no mundo digital. E se preciso, ofereçam ajuda psicológica. Adolescência. Acompanhe. Compreenda. Acolha. Assembleia Legislativa do RN.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia.
Sempre que precisar,
Rede Farma e você, juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você, juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma,
juntinho com você em qualquer lugar.
Tempo.
A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
Olha, agora em Caicó são 18h40, 18h40 na capital do Seridó. Antes de passar aqui para Jonathan, né, que vai mandar um alô para a galera que está pelo WhatsApp, deixa eu mandar aqui um abraço também para Inamá e Adriano, galera trabalhando, fazendo um serãozinho, forrando o chapéu de palha e ouvindo aqui o programa 6 em ponto. Ao meu amigo Juninho, que é açougueiro do Liguizar, valeu Juninho, aquele abraço. Oriel Três Buracos, a potência, um caminhão de tijolo branco. Esse é, rapaz, primeiro-ministro da Vila Altiva, Oriel Três Buracos, e pega o chente. Deixa eu mandar aqui um abraço, era pra ter dito na abertura do programa e eu me esqueci, pra dona Meire, lá no bairro Barra Nova. É, rapaz, a dona Meire, tia Meire, ela é a tia do Edson, né, que é professor lá na Top Fitness. Deu uns conselhos, rapaz. Hoje eu fui fazer um exercício lá que eu faço com 25, né, de cada lado. Ele simplesmente, quando eu corri, botou, tinha botado 40 de cada lado. Aí, mas não, dona Meire, eu já disse, ele não tem idade mais pra pegar uma hérnia. Não tenho. Deus conselhe esse rapaz. Brincadeira, dona Meire. Brincadeira, só pra senhora mandar um alô depois pra essa. Brincadeira, viu? Olha, 18h41. 18h41. Pra finalizar aqui o meu anô, deixa eu mandar aqui um abraço, rapaz, todo especial lá pra o meu amigo. Chega por caridade, que eu disse aqui. Eu ia. Depois eu falo aqui com você, Cis Tavares, tenha paciência. Deixa eu mandar aqui um abraço todo especial para meu amigo Vanvan e para sua esposa Sara, rapaz, lá do Good Lunch. É o melhor sanduba de Caicó da região do Seridó. Procurem no Instagram, Good Lunch, né? Vanvan e Sara. Mas o zap zap é o 99955-1674. Ontem eu comprei um filé lá. Você viu, né? Mandei.
Vi. Tá certo. Lá tá, é bom mesmo, viu?
O bicho, e vem muito, viu?
Vem
mesmo.
Tive
que dar uma volta lá no quarteirão depois pra baixar o bucho, rapaz.
Qualquer dia desse eu vou pedir.
Valeu, pega lá pra você. Valeu, Vovão. Um abraço, meu irmão. Pra você e Sara aí no Good Lunch. Pois é, Jonathan.
106 FM.
18h43, 18h43, hora certa aqui na 106. Muito obrigado a você que chega pelo nosso site, pelo Radiosnet, a você que nos acompanha através do nosso YouTube. Quem tá aqui no nosso YouTube junto conosco, comentou lá no nosso chat ao vivo, é nosso amigo Matheus Lucas. Ele deixou o seu boa noite, agradecer sempre a audiência mais qualificada. Alô para você que vem chegando aqui no WhatsApp da 106. Meu amigo Fábio Boinho mandou sua mensagem, tá aqui conosco, deixou o seu boa noite. Obrigado pela interação. O Bruno César também está conosco, diz boa noite, aqui é Bruno César falando diretamente da Conveniência Família no bairro Castelo Branco. Obrigado aí, Bruno César, sempre na escuta do 6 em ponto. O Hélio Silva diz boa noite, Jesus abençoe sempre todos nós. Obrigado aí, nosso amigo Hélio Silva, também na sintonia do nosso programa. O Severino Félix Neto também está conosco por aqui. Agradecer também e desejar uma excelente noite a todo mundo que acompanha o programa 6 em ponto.
Seu
Beleza, olha, deixa eu mandar aqui um abraço também, um cheiro bem especial pra Fabrícia, que tá em sintonia conosco. Valeu, Fabrícia, muito obrigado, um abraço, cheiro grande, a mulher do sorriso mais bonito tem Caicó. Pois é. Olha, deixa eu mandar aqui também um abraço pro amigo Sandro, rapaz, da Floricultura. Ele e a esposa, com certeza estão trabalhando, né? É, pois é, se preparando, o dia dos namorados tá chegando, o Jonathan vai comprar aquele velho botãozão de...
Com certeza.
De rosa, vermelha, pra dar a... Como é o nome da noiva?
Stephanie.
Stephanie, me desculpa, toda vida esqueço o nome. Se fosse Maria, era fácil lembrar, né?
Verdade.
Oh, Stephanie, nome difícil. É, rapaz, deixa eu mandar aqui um abraço pra dupla de dois, Zazá e Josué. Olha, foram botar a catinga lá, viu? Tchau, acabou-se. O poeta Zazá e Josué torcendo. Você sabe o que eu tô dizendo,
sabe? Sim, exatamente.
Botaram catinga, tchau. Agora ganha. E aí, Jonathan?
Vamos lá. Olha aí, são... São 18 horas 45 minutos, hora certa na 106. Vamos trazer mais um destaque para você. Uma clínica que presta serviços médicos em Natal foi condenada a indenizar uma paciente após ela descobrir uma peça metálica no corpo depois de um procedimento para tratamento de varizes. Segundo o processo, a mulher passou pelo procedimento e depois começou a sentir dores fortes. Após realizar exames meses depois, os médicos identificaram uma estrutura metálica no sistema venoso dela. O material encontrado era compatível com equipamentos usados nesse tipo de tratamento. Ao analisar o caso, o juiz André Luiz de Medeiros Pereira destacou que, mesmo sem saber exatamente em que momento o objeto ficou no corpo da paciente, ficou claro que ela apareceu após o procedimento realizado na unidade de saúde. A clínica não conseguiu explicar como a peça metálica foi parar no organismo da mulher. Apesar do laudo médico apontar que o objeto não causou perda de movimentos ou sequelas graves, a justiça entendeu que a situação provocou dor, insegurança e sofrimento emocional na paciente. Por causa disso, a clínica foi condenada a pagar R$8.000 de indenização por danos morais.
18 horas e 46 minutos, 18h46 da capital do Seridó. Olha, como eu disse aqui, hoje nós temos virou uma revista aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, mandar aqui pra Jonathan. Um áudio, né? A gente até ia rodar isso hoje no programa A Hora do Povo, do meteorologista Rodrigo César, né? Rodrigo César, ele tem acertado algumas coisas. Por exemplo, ele, no ano passado, disse que nós teríamos o inverno seria irregular. Por quê? Porque ia chover bastante em alguns locais e outros não. Ele até disse que na maioria dos reservatórios paraibano não teria uma grande recarga. E até o presente momento, infelizmente, ele está acertando, né? Que a gente queria que ele tivesse errado, ou seja, tivesse sido um inverno regular e bom em todo canto. Mas ele tem feito umas previsões, tem acertado, e ele fez mais uma. Já dá para rodar aí, Jonathan?
6 em ponto.
Eu acho que é praticamente uma certeza do El Niño voltar no final do ano de 2026. A dúvida é quanto à intensidade. Eu, particularmente, acho que há 80% de chance de um evento fraco ou moderado. E só 20% de chance de um super El Niño. Primeiro, porque a oscilação decadal do Pacífico está negativa, com uma tendência maior, logicamente, para Laninha do que para El Niño, e os eventos de El Niño que ocorrem nessa fase tendem a ser menos longos e menos intensos. É necessário frisar também que o Sol entrou em 2019 num ciclo de mínimo solar, que dura aí 11 anos. Os ciclos de mínimos e máximos solares duram, repito, 11 anos. Começou em 2019, pode durar até 2030. Com o mínimo solar, com a atividade solar menos intensa, com menos erupções e explosões solares, com menos manchas solares, a maior probabilidade é para Laninha. Então, desde 2019, tivemos aí 6 eventos de Laninha e apenas dois eventos de El Niño, sendo que um deles bem intenso, ali entre o segundo semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2024. Foi um El Niño rápido, que durou menos de 10 meses. Então, a maior probabilidade, estando agora o Sol numa fase de mínimo solar e estando a oscilação decadal do Pacífico na sua fase negativa, dessa forma há 80% de chance do El Niño ser fraco ou moderado e apenas 20% de chance de termos um super El Niño. Essa análise é do físico e meteorologista, mestre em meteorologia, doutor em física, consultor meteorológico do agronegócio, Rodrigo César Limeira.
Seis em ponto.
Pois é, então tá aí, né? Vamos torcer para que venha mais chuvas, realmente. Eu sempre dizia aqui, de manhãzinha aqui aos meninos, a Batata, com essa Batata, com a F. Silva, também aos meus amigos, fora aqui, por exemplo, eu gostei muito que a barragem de 85 é sangrasse, mas eu disse que ela ficaria em 75%, né? Já as Batatas, às vezes, F. Silva achava que dava para sangrar,